aplauda o Senhor. Aleluia. Sem perca de tempo, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 15. Gênesis 15. Glória a Deus, Gênesis 15. Deus tem falado hoje de uma forma muito especial e eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra. Eu vou ler rapidamente para que você possa se assentar, né? Você falou que está cansado e eu não quero te cansar mais, né? Só que você vai sair daqui renovado em nome de Jesus. E eu já profetizo na sua semana, uma semana de bênção, de vitória, de prosperidade, de unção, direcionamento de Deus. E tudo que Deus preparou para você nessa semana vai se cumprir pelo poder e autoridade no nome de Jesus. Gênesis capítulo 15, versículo de número 1. Vou ler alguns versículos. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de me dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o damasceno Eliezer? E disse mais Abrão: eis que não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o seu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se podes contar. E disse-lhe: assim será a sua semente. E creu ele no Senhor e foi imputado isso por justiça. Pode se assentar em nome de Jesus. Que coisa maravilhosa. Ele acreditou. Agora, eu fico olhando aqui. É muito interessante quando nós começamos a ler essa palavra. Em alguma tradução, Deus fala com ele. Ele fala assim: olha, Abrão, eu sou o seu escudo. E o que é que o escudo faz? O escudo é algo para proteger contra o inimigo. O escudo, ele vai te proteger contra o mal. E nós vemos lá no capítulo de número 12, quando Deus, ele começa a fazer as promessas para Abraão, ele fala assim, para Abrão ainda, ele fala assim: Abrão, sai da tua tenda, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. É a mesma coisa dele falar assim: Abrão, eu tenho um negócio para você, mas é um negócio para quem é meio fora da casinha, meio louco, meio doido da cabeça, porque você vai sair do seu conforto, da sua tenda, da sua casa, dos seus parentes, dos seus familiares, e vai fazer aquilo que eu quero, que eu ainda vou te direcionar, que eu ainda vou te mostrar. Ou seja, isso reflete em Abrão uma confiança em Deus. Quando Deus olha para mim, para você, e ele fala assim: olha, você vai ter que fazer algo que você nunca fez, e que talvez ninguém nunca fez, e as pessoas vão olhar para você e vai falar assim: olha, você é meio doido da cabeça, é maluco. Não é isso que acontece? As pessoas às vezes falam assim: aquele povo ali é um povo meio doido da cabeça, eles fazem umas coisas que não dá para entender. Mas Deus, ele quer usar quem tem coragem. Repita comigo: Deus só vai usar quem tem coragem. E a primeira coisa que nós precisamos de fazer é o quê? Sair da nossa posição de comodismo, de aquela postura acomodada, de ficar só observando as coisas acontecerem. Não, eu tenho que começar a fazer algo diferente, algo novo. Você quer que Deus faça algo na sua vida? Faça para Ele algo que você nunca fez. Então, Abraão, ele tinha um desafio, que era sair da sua tenda, da sua terra. Eu estou com a palavra tenda na cabeça, não sei porquê. Da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Deus falou com ele lá em Gênesis 12, ele fala exatamente isso. E a Bíblia diz lá no versículo 4, até é engraçado, eu contei para a Roberta que eu tive um sonho, e aí, esse sonho relatava exatamente sobre isso, e no versículo 4 fala assim: e assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi com ele Ló. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Deus tinha falado para Abraão ir, para sair do meio dos seus parentes, ele não mandou carregar ninguém. Olha para quem está do seu lado e fala assim: cuidado com quem você carrega com você. Nós precisamos estar atentos a tudo que Deus fala conosco. Deus, ele é detalhista, ele traça, ele passa coisas para que nós possamos fazer, mas ele sempre vai dar detalhes. Quando Deus manda Noé construir uma arca, ele fala com Noé detalhe por detalhe, exatamente como deveria ser feito. E nada poderia ser feito de qualquer forma, de qualquer jeito ou de qualquer maneira, ou simplesmente que deu na cabeça de Noé, ele fala assim: não, mas Deus falou isso aqui, mas eu vou dar uma mexidinha aqui diferente. Não. Deus fez uma promessa para Abraão, o tempo se passou e ele falou assim, pensou: eu vou dar uma ajudinha para Deus, porque o herdeiro não está vindo. E essa ajudinha que nós damos para Deus, entre aspas, ela nos provocam prejuízos enormes na nossa vida, porque quando nós queremos dar essa, entre aspas, ajudinha para Deus, nós estamos querendo dizer: Deus, eu não confio plenamente 100% em Ti. Mas Deus queria mostrar algo muito forte para Abraão. E no decorrer dessa caminhada, o que que acontece? Por isso que fala, depois destas coisas, porque ele já estava desanimado. E em Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas. Não é que eu vou receber uma promessa de Deus hoje, e aquilo que Deus me prometeu vai ser cumprido amanhã. Existe um tempo determinado para que aquilo possa acontecer, é um processo. E às vezes esse processo é um processo na nossa vida, para o nosso crescimento, para que nós possamos estar prontos e preparados para receber o cumprimento da promessa. Porque se a promessa ela vem no tempo errado, o que que vai acontecer comigo? Tudo aquilo que Deus prometeu para mim não vai dar certo, porque não está no tempo certo. E existem questões que pessoas fazem coisas certas no momento errado e tomam prejuízos enormes, porque escutou a promessa, só que não esperou de Deus o tempo determinado. E aí Deus, ele faz renascer essa promessa para ele. Porque ele fala assim: olha, eu vou ter um herdeiro. E aí Deus falou assim: só que você está achando que você vai ter um herdeiro, que o seu herdeiro é aquele outro lá? Não é, é aquele que vai nascer de ti. É aquele que eu prometi. O herdeiro que eu prometi para você se chama Isaque, e não Ismael. Esse é o herdeiro que eu prometi para você. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não volta atrás naquilo que Ele determinou. Agora nós podemos, com as nossas atitudes, atrasar o processo, prejudicar o processo daquilo que Deus tem para nós. Só que Deus estava tendo agora um diálogo com ele, para que ele pudesse entender que era necessário aquele processo, que era importante aquele processo. Para Abraão se tornar o pai da fé, ele tinha que passar por um processo. Porque simplesmente ter um filho não quer dizer que vai ser um bom pai. Mas um pai que se prepara para ser pai, um pai que tem os ensinamentos do seu próprio pai, e ele guarda aqueles ensinamentos, ele tem tudo também para ser um bom pai. Só que tudo isso é um processo. Quantas vezes na nossa caminhada nós erramos, até mesmo tentando acertar. E quando a gente olha para trás, nós começamos a observar, por que eu não fiz diferente? Por que eu não agi de uma outra forma? Porque muitas das vezes nós não estávamos preparados para aquilo que Deus determinou para nós. E aí Deus fala mais uma vez com ele. Ele tira Abrão da tenda dele e fala assim, vem aqui fora, Abrão. Ou seja, mais uma vez eu quero tirar você do comodismo, do quentinho. Vem cá para fora. Olha para o céu. Aí ele vê aquele céu lindo estrelado. E aí Deus fala com ele assim, está vendo essas estrelas nos céus? Conta se é que você pode contar. Assim vai ser a sua posteridade, a sua descendência. Porque anteriormente Deus falou, já tinha falado com Abraão, Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que coisa linda, gente. Uma promessa de Deus através de Abraão para todas as famílias da terra. Ele não falou assim, ó, eu vou abençoar algumas famílias da terra. Não, ele falou assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora eu te pergunto, todas as famílias da terra são abençoadas? Não, são aquelas que recebem a promessa. O fato é que Jesus ele veio por todos, só que recebem aquilo que ele prometeu, que tem parte com ele, somente aqueles que aceitam o sacrifício vivo na cruz do Calvário. E se existe uma coisa que Deus ele não aceita, é uma coisa que ele tem ciúme, ele não aceita de forma alguma, é pessoa ter outro Deus além dele. E às vezes, esse Deus não é simplesmente uma observação, uma imagem de escultura, por exemplo. Isso aqui não é uma imagem de escultura, né? É ódio e unção. Mas é só para ter uma colocação. Aí o que acontece? Às vezes nós falamos assim, eu não sou idólatra porque eu não adoro imagem, só que eu adoro o meu carro, só que eu adoro o meu celular, só que eu adoro o meu filho, só que eu adoro a minha esposa, só que eu adoro qualquer outra coisa, eu tenho ali um cantor que eu não posso ver ele, tem um pregador que eu não posso, eu tenho que escutar ele sempre, então aquilo ali acaba virando uma espécie de idolatria. Idolatria oculta, escondida, nós temos que ficar atentos, porque dentro do meio cristão existe muita idolatria escondida. Então, Deus, quando ele faz uma promessa, e essa promessa é feita a Abraão, e ele mostra mais uma vez para ele, olha Abraão, eu fiz a promessa. Eu vou cumprir a promessa. Você está achando que eu esqueci? É como se ele falasse assim. Vem aqui fora, sai do comodismo. Eu quero fazer você recordar. Você já parou para observar que quando acontece comigo, com você, com todos nós, alguma coisa, porque às vezes a promessa de Deus, ela vem na nossa vida, a gente guarda no coração, esperamos ansiosamente para que aquela promessa se cumpra na nossa vida, mas de repente os anos se passam, e os anos se passam, e de repente você vê, se dá conta que aquilo ainda não aconteceu e começa a desanimar, sucumbir, a desistir. Aí Deus vai, o que ele faz? Como ele é um Deus onisciente, como ele é um Deus onipresente, como ele é um Deus onipotente, ou seja, ele sabe todas as coisas, ele conhece até o seu pensamento, ele vai até você e fala assim, eu estou lembrando da promessa que eu fiz para você, eu não esqueci, você tem que estar preparado, o tempo vai chegar. Aleluia! Aleluia. É o processo, é o tempo necessário para que as coisas aconteçam. E o tempo do preparo, ele não é fácil. Nesse tempo da preparação, é o tempo que mais o inimigo usa pessoas para chegar, bater no seu ombro e falar assim: ei, hey, crente, cadê a promessa de Deus, hein? Cadê a prosperidade que Deus prometeu para você? Aí eu estou de carro novo aqui, ó. Você está andando de bicicleta? Não é assim que acontece? Ah, eu tenho um bom emprego. Você está aí. O que, que você está fazendo? Só que ele não sabe que Deus prometeu para você ser patrão. Está entendendo? Está entendendo o mistério? As pessoas não entendem o processo. Mas quando vê você chegar lá na frente, vão ter que aguentar e escutar e saber que o Deus poderoso, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, ele prometeu e ele cumpriu tudo o que ele prometeu. Mas dentro do processo, às vezes a gente tem que engolir seco. Porque Deus está gerando dentro de nós algo chamado frutos do Espírito. Nessa hora tem que ter mansidão, domínio próprio e vai por aí afora, porque não é fácil você escutar alguém te acusar e falar: o que, que você está fazendo, o que, que está acontecendo, que a promessa ainda não aconteceu. Você acha que Abraão não escutou nada? Se fosse nos dias de hoje, né, eu fico imaginando alguém. Chegava para Abrão e falava assim: Abrão, 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 seu nome não mudou, Abrão, você continua o mesmo, Abrão. Né? Sabe aquele menino que quer perturbar o outro, né? Porque Deus, ele sempre fazia isso, né? Fazia mudança de nome quando ele tinha algo. E é interessante que Deus, ele vai criando situações para que a promessa dele se cumpra. E se nós não estivermos atentos, sabe o que vai acontecer? Nós não vamos perceber. Eu vendo o pastor que pregou aqui no Ativa Malveira, eu me coloquei na situação que ele disse, porque aconteceu comigo. Eu vim para Portugal sem querer vir, mas eu vim por obediência. Eu falei: eu não quero ir para aquele lugar, não. Se for para mim ir para Portugal, eu vou para o Brasil. Eu nunca tinha, eu tinha pisado em Portugal só fazendo ponte aérea. Nem conhecia aqui direito, mas eu tinha na minha cabeça que eu não queria vir para cá. E Deus falou comigo assim: vai, vai. Cheguei aqui em um ano, Deus fez um rebuliço na minha vida tão tremendo. Por quê? Porque a obediência, ela gera isso. Então Deus estava mostrando para Abraão: Abraão, você precisa de obedecer, você precisa obedecer. E aí o que que acontece? Deus vai criando situações e vai falando com ele, e vai mostrando para ele coisas que ele precisava de ver, para que a fé dele fosse estimulada até o momento dele se tornar o pai da fé. Olha que coisa maravilhosa. Indo lá para frente já, em Gênesis 15, um pouquinho mais adiante, no versículo 6, fala assim: e creu ele no Senhor, e isso foi lhe imputado por justiça. O que é justiça? Quando Deus faz justiça, ele tira toda a injustiça. Então tinha uma injustiça por aí, mas ele acreditou, ele creu. A partir daquele momento da confirmação da promessa, aquele sacode leão que ele levou, né, ele foi ativado, vamos dizer assim. Aí ele lembrou da promessa, e aí ele creu, ele acreditou. Acreditar é isso. Acreditar é você chegar num culto com pouca gente e falar assim: eu vim aqui é para adorar a Deus, eu vou louvar, aleluia. Eu vi o pastor Santo pulando ali atrás, ali, eu fiquei muito feliz, porque é isso mesmo. Davi, ele dançava com a arca da aliança, e ele adorava a Deus, ele não estava nem aí para o que o povo ia falar. A preocupação dele era agradar a Deus, é louvar a Deus, é engrandecer o Deus Todo-Poderoso e Vivo, e nós estamos aqui para adorar esse Deus, aleluia. Hoje foi lido: ele não está morto, mas ele ressuscitou. Nós não precisamos de uma festa grande com muita gente na igreja para que a glória de Deus se manifeste. Basta uma pessoa com o coração aberto, oh aleluia, fazendo algo para Deus e adorando a Deus, que a glória dele enche este lugar. Pode estar uma pessoa aqui limpando a igreja, fazendo qualquer coisa, e começar a adorar e a glória de Deus manifestar neste lugar. Nós precisamos de Deus, Deus não precisa de nós, mas quando nós abrimos o nosso coração para Ele, Ele se manifesta no nosso meio. E é uma coisa tão linda, porque ele creu e foi imputado isso por justiça, e aí as promessas já começam a ser aceleradas. E eu já orei assim: Deus, acelera o processo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, acelera. Quem nunca orou assim? Hã? Né? Principalmente quando você quer que algo aconteça, Deus faz uma promessa, né? E a gente fala: Senhor, não tardie em me socorrer. Não é isso? Acelera o processo, Deus, eu não quero ficar trabalhando para os outros mais. E chora ainda e fala: ai, Deus. Só que existe um processo. Agora Deus pode acelerar ou não, depende da vontade dele, não da nossa. Mas é bom quando ele acelera o processo, é bom, né? Aleluia. Glória a Deus. E lá no versículo 8 fala assim: e disse ele: Senhor Jeová, como eu vou saber que hei de herdar? E ele disse: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, um arrolo e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, e Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que um grande espanto e uma grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Abraão a Abraão: saibas, de certo, que peregrina será a sua semente na terra, que não é sua, servilusá afligi-lo-ão 400 anos. É ano para chuchu, né? 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás ao teu país em paz, em boa velhice, e serás sepultado. Então Deus está falando com ele sobre as coisas que iriam acontecer no futuro. Olha, Abraão, eu vou te falar algumas coisas até o momento que você vai ser sepultado, mas vai se cumprir a promessa. Você não vai morrer sem que a promessa se cumpra, né? E aí os anos vão se passando, o tempo vai se passando, até o dia que Deus faz a promessa cumprir, muda o nome dele. A partir de agora você não vai chamar mais Abraão, vai chamar Abraão. O que que Deus está falando conosco nessa noite de hoje? Existem sonhos, existem projetos e promessas de Deus para cada um de nós. E às vezes nós é que esquecemos, por causa da circunstância, ou do desânimo, ou da dificuldade, ou de um problema, ou coisas corriqueiras da vida que acontecem conosco. Só que quando nós esquecemos ou desanimamos, Deus, Ele vem até nós e fala assim: lembra da promessa que eu fiz a você? Você esqueceu, mas eu não. Lembra daquele projeto que eu coloquei há muitos anos atrás no seu coração? Você esqueceu, mas eu não. Deus não tem problema de memória. Deus não precisa de tomar remédio para problema de memória. Nós, às vezes, que esquecemos. Mas Deus não se esquece. E Deus, nessa noite, Ele está dizendo: olha, eu não esqueci da promessa que eu fiz para você, eu estou cuidando da sua família, eu vou agir lá. Eu estou entrando na sua causa, eu vou agir lá, eu não esqueci. Agora você precisa de acreditar que vai se cumprir. Não precisa de tentar dar uma ajudinha para mim, um jeitinho brasileiro, né? Sabe o que é jeitinho brasileiro? Não é muito bom não, querer dar uma ajudinha para Deus é o jeitinho brasileiro, né? Vou arrumar um jeitinho aqui, para resolver esse problema. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que se Deus falasse para Abraão, ele falasse assim: Abraão, o que você fez, meu filho? Não é jeitinho brasileiro para resolver as coisas. Olha o problema que você me arrumou agora. Não precisa nem falar qual que é o problema que tem por aí afora, né? Uma outra descendência de Abraão que não era a descendência que Deus queria para ele. Isso é sério? Mas que a promessa se cumpriu, se cumpriu. Ou seja, Deus vai prometer algo que Ele não vai cumprir? Agora, por que que no meio dessa caminhada toda, o que que aconteceu? Ló se separou de Abraão porque não era para estar junto com ele. Muita coisa aconteceu porque Deus tinha algo para ele e era para ele. Se, às vezes Deus, Ele tem algo para você e é para você. Não adianta você querer colocar um primo, um parente, um irmão, alguém que não está alinhado naquela promessa ou não tem o mesmo pensamento. Andarão duas pessoas juntas se não estiverem em acordo, diz a palavra? Como que eu vou abrir uma sociedade com uma pessoa que empurra para um lado e empurra para o outro? Sempre vai ter divisões de águas. Isso em todos os sentidos. E aí o que que acontece? Para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Abraão, algumas coisas teriam que ser retiradas da vida dele, arrancadas, separadas. Agora eu estou vendo porque que Deus me deu aquele sonho. Estava falando sobre Ló. Não era para ele estar ali. Tudo bem que ele tinha, não é que Deus não queria que ele tivesse apego àquele menino. Mas é porque a promessa que Deus tinha feito para ele, era para ele. Era para ele junto com a esposa. Era para a família dele. Então Deus, Ele tem coisas grandes para nós. E nós precisamos de acreditar nessa promessa de Deus. Lembrando que existe um processo. Quando você estiver cansado, pode orar: Deus, agiliza o processo. Mas Ele vai agilizar se Ele quiser. Mas não se frustre, não esteja frustrado por essa situação, por uma demora, vamos dizer assim, segundo os nossos olhos. Porque para Deus o tempo não importa. Um dia é como mil anos é como dia. Então Deus não está limitado a tempo. Então para Deus, tempo. Nós estamos aqui sofrendo por causa do tempo. E às vezes o dia tem que... Eu falo com a Roberta, tem dias que o tempo tem que ter 20, não é 24 horas, não, é 36 horas. Porque o dia parece que é curto. E nós sofremos com o tempo. E Deus está lá no céu, lá olhando para nós, né? Como diz, né? Vocês estão aí sofrendo por causa do tempo. Para mim, um dia com mil anos como um dia, não faz diferença nenhuma. Deus está pouco importando com o tempo. Só que Ele se importa sim em cumprir aquilo que Ele prometeu para mim e para você. Ele se importa sim de nós estarmos na dependência dEle. Ele se importa sim em mudar a nossa história. Ele se importa sim em cuidar da nossa família. Ele se importa sim em trazer cada um de nós para perto dEle. Assim como ele tinha um diálogo com Abrão, que se tornou Abraão. E esse diálogo não para por aí, porque lá na frente, ele teve o filho da promessa. E ele teve que fazer o quê? Depois que ele recebe a promessa, Deus fala assim: vai lá, sacrifica ele para mim. Isso é coisa de louco, gente. Um homem que é certo da cabeça não faz isso não. Ser cristão tem que ser doido. Primeiro ele sai de uma terra, larga todo mundo, vai embora, espera um tempo, coisas acontecem, aí ele recebe realmente ali o filho da promessa, Deus fala assim: ei, vai lá e ó. Hã? Você faz isso com seu filho? É ruim, hein? Vamos ser sinceros. Tem que ser doido da cabeça. Mas Deus sabia quem era Abraão. E Abraão sabia quem era Deus. É uma intimidade que, na verdade, hoje nós não temos. Mas Deus quer que nós tenhamos intimidade. Hoje Deus não vai te pedir o filho. Deus não vai te pedir sacrificar um filho. Porque aquele sacrifício de Isaac representava o quê? Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré, que ia morrer por nós. Então era necessário que ele fizesse aquilo ali para que as pessoas pudessem assimilar, e eles ainda não assimilaram. Mas glória a Deus que Deus, ele trouxe para nós a revelação da verdade. E essa verdade que é Jesus, ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então eu gostaria que você ficasse de pé agora. E nós vamos estar ministrando a Santa Ceia do Senhor, como o pastor me pediu para fazer também essa ministração. E é interessante que esse sacrifício vivo na cruz do Calvário foi para que eu e você, que nós estivéssemos aqui nessa noite. E não é que nós somos melhores ou inferiores a alguém. Deus, ele tem algo para todos. Mas só que somente aos que o receberem foi-lhe dado o direito de ser chamados filhos de Deus. Então essa é a palavra. E eu sempre falo, o ideal, o certo não é falar: você quer aceitar Jesus? Quem somos nós para aceitar Jesus? Ele que nos aceitou. Nós precisamos é de reconhecer o sacrifício dele por nós, né? Fazer o reconhecimento. Então, antes de ler a palavra, eu vou te dar um minuto para você refletir. Essa semana que se passou, o mês que passou, vamos fazer essa reflexão. Deus fez promessas para mim e para você. E aí nós vamos fazer uma análise. Daqui a um ano para frente. Às vezes chega no final do ano, chega no Natal, ano novo, a gente faz um monte de promessas, a gente faz um monte de projetos. Nós colocamos em pauta alguns propósitos, algumas coisas, mas o que aconteceu na minha vida durante esse processo, esse período, o que que evoluiu, como que, o que que aconteceu, houve alguma mudança na minha vida? Eu tive alguma mudança de atitude para que algo de Deus acontecesse na minha vida? E isso retrata também da minha vida espiritual com Deus. O que que eu tenho feito para que eu possa me apresentar diante de Deus cada dia e buscar essa intimidade com Ele? Fique à vontade agora para fazer essa oração. Meu Deus, nós te agradecemos pelo sacrifício na cruz. Nós sabemos que existem promessas do Senhor para cada um de nós. Ah, Senhor, e essas promessas não falham. Elas não voltam atrás, elas vão cumprir aquilo que lhe apraz, como diz a tua palavra. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Assim como o Senhor fez uma promessa para Abraão e falou: olha, contai ali as estrelas do céu, se é que você pode contar. Olha as areias do mar, você pode contar essas areias do mar? Mas assim serão a sua posteridade, a sua descendência. E havia uma promessa para ele, e essa promessa se cumpriu na vida dele, assim como o Senhor tem promessas para nós. Às vezes, no meio do caminho, nós fraquejamos, fazemos como Pedro, começamos a olhar a tempestade, às vezes começamos a afundar, mas estamos aqui, Senhor, com o coração aberto, pedindo perdão pelas nossas falhas. Pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos dar força, fortalecimento, para que nós possamos estar sempre, Senhor, lembrando das promessas, porque o Senhor não esquece, mas às vezes nós esquecemos, porque somos humanos. Mas nós te agradecemos, ó Deus, porque o teu amor foi tão grande que deu o seu único filho, assim como o Senhor falou para Abraão: Abraão, pega seu único filho, e não era o único, mas ele falou: pega o seu único filho e leva para mim como sacrifício, representando que o Senhor iria sacrificar o único filho por nós, em uma cruz. Nós merecíamos estar ali, ele não, mas o teu amor por nós é algo incomparável, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda a ser melhores na sociedade, nos ajuda a ser melhores na nossa casa, ajuda a ser um melhor pai, um melhor esposo, um melhor filho, que possamos, ó Pai, realmente trazer esse brilho do Senhor na vida das pessoas que verem, que olharem para nós. Que as promessas do Senhor se cumpram na nossa vida, não porque nós merecemos, porque nós sabemos que não merecemos, mas porque o Senhor está conosco, o Senhor é em nós, o Senhor é por nós, e nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, almejamos ou imaginamos. Só o fato de nós estarmos vivos hoje, tanta coisa aconteceu, essa pandemia, muitas pessoas foram atingidas, caíram 1.000 ao nosso lado, caíram 10.000 à nossa direita, mas nós não fomos atingidos. A tua palavra se cumpre na nossa vida, Senhor, porque o Senhor é fiel, a tua palavra se cumpre dia após dia. Por isso eu te louvo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.